Paraná em Rede está de volta.
Em Paranaguá, a obra de um viaduto está provocando um desvio no trânsito na entrada da cidade.
O DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, reforça o pedido para que os motoristas fiquem atentos às orientações de trânsito na entrada de Paranaguá. A obra de construção do viaduto na BR-277 tem um desvio para caminhões com altura superior a 4 metros e 60 centímetros. E para os que seguem para o pátio de triagem ou porto de Paranaguá. O desvio é necessário para a continuidade da obra, que será concluída no ano que vem. O acesso pela Avenida Ayrton Senna da Silva continua normal para veículos, ônibus e caminhões com altura inferior a 4 metros e 60. O desvio está sinalizado com placas, cones e luzes. A construção do viaduto na entrada da cidade vai desafogar o trânsito e tornar o trecho mais seguro. Após a conclusão da obra, a altura máxima para a passagem de veículos sob o viaduto será de 5 metros e meio. Repórter Jurandir Ambonati.
O Corpo de Bombeiros vem atendendo em média 24 incêndios ambientais a cada dia em diversas regiões do Paraná. Sobre este assunto, eu converso com a capitã Rafaela Jotalev, oficial da comunicação social do Corpo de Bombeiros. Capitã, esse tempo mais quente tem favorecido as ocorrências de incêndios? Porque na última semana, pelo menos, tivemos 2 focos grandes de incêndio no litoral do Paraná.
Favorece sim. Então, quando a gente passa um longo tempo aí sem chuvas, a vegetação ela fica muito seca e qualquer foco de incêndio ele tende a se propagar bem fácil. Estamos tendo bastante ocorrências também a nível de incêndio ambiental em diversas regiões do Paraná, que a gente está em torno de 24 incêndios ambientais aí por dia, fazendo a nossa estatística. Então, esse tipo de clima favorece, sim, o incêndio ambiental.
O calor que começou em dezembro e que agora se estende para janeiro é atípico ou está dentro do esperado?
Quando a gente tem esse clima, depende da época do ano, então geralmente é nos meses de janeiro e julho onde a gente tem o maior número de incêndios devido ao clima. Então isso aumenta sim esse número, então a população ela tem que ter bem mais cuidado porque tem alguns focos de incêndio que a gente pode evitar que aconteçam. Segue um alerta aí para a população para ficar de olho para a gente evitar esse número crescente de incêndios.
E quais são as situações mais comuns que levam a esses incêndios, capitã?
Tem as questões ambientais, então quando inicia por questões da natureza, incidências da natureza, a gente não tem como evitar, mas tem aqueles que são provocados pelo homem. Esse sim a gente pode evitar e deve evitar. Então a nossa orientação é lembrar que terrenos baldios não são lugares onde a gente pode jogar lixo, nem atear fogo. Então às vezes a pessoa quer para diminuir ou atear fogo no próprio lixo, ou também diminuir a questão da mata ali naquele local, colocar fogo. E agora, com essas condições climáticas, onde a vegetação está bem seca, esse pequeno foco que o homem criou, ele pode sim iniciar um incêndio e se propagar, seja numa beira de rodovia, ali para a rodovia provocar um incidente, ou seja, para casas vizinhas. Então ele pode se propagar e ainda atingir outras pessoas também. Então nossa orientação é para não fazer isso.
Capitã, e em caso de presenciar um incêndio provocado ou por questões naturais, como a pessoa deve agir? Porque muitas vezes as chamas tomam dimensões grandes muito rápido.
Se você viu e está num foco de incêndio, você tiver condições, você pode sim fazer o primeiro combate. Agora, se já tem bastante área afetada e se o incêndio já tomou grandes proporções, você tem que acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 em todo o Paraná, avisar a situação, informar onde é o local, para assim o Corpo de Bombeiros ir atender rapidamente. Lembrando que esse combate somente se ele estiver no início, se ele estiver naquele foco primário do incêndio, evitando se alastrar, porque quando ele já está grande, esse foco a pessoa não pode se colocar em risco, né, tentando apagar esse incêndio. E o incêndio você pode apagar de duas formas, com abafamento ou com água. Então se você tem ali uma mangueira, um balde, você pode sim jogar água ou provocar um abafamento. Ou seja, se você pegar algum material de madeira e colocar algum pano na ponta, algo assim, você vai criar um abafador. E você pode sim utilizar isso para abafar o foco de incêndio e evitar que ele se alastre, mas sempre frisando que somente o foco.
E a fumaça é extremamente nociva também, se for um foco muito grande não é indicado entrar nele, tentar se locomover dentro da área queimada?
Isso, não indicamos, porque pode sim essa fumaça inalada, ela pode gerar intoxicação, você pode sim ter problemas com essa intoxicação, então a gente orienta somente se estiver no início para ele não se alastrar, já tendo grande quantidade de incêndio de fumaça, você não deve intervir nesse momento e apenas acionar o corpo de bombeiros.
Tá certo, capitã. Mais alguma recomendação para o pessoal que está nos ouvindo?
É bom para a população estar sempre alerta agora e denunciar caso você esteja vendo alguém que está jogando lixo, que está iniciando um incêndio, que está tentando fazer uma queima controlada, denuncie, já fale para essa pessoa e mostre que isso traz problemas não apenas para a pessoa, mas também para a população que está próxima, e se você denunciar, a gente vai evitar essas práticas.
Conversei com a capitã Rafaela Jotalev, oficial da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros. E hoje o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, participa do Paraná em Rede falando sobre o fato do Brasil não realizar a Convenção das Partes do Meio Ambiente, a COP25. Segundo ele, o tema ainda vai render muito negativamente para o Brasil.
Preserve meio ambiente.
Nosso papo sobre temas relacionados ao meio ambiente tem como objetivo ajudar na reflexão sobre esse tema. Hoje falo sobre um assunto que está na mídia nos últimos meses, a COP. A Conferência das Partes, COP, é o órgão máximo da Convenção sobre Diversidade Biológica, que se reúne de 2 em 2 anos. Trata-se de uma reunião de grande porte que conta com a participação de delegações oficiais de 187 países que são membros da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Também participam observadores, tais como representantes dos principais organismos internacionais, como a ONU, organizações acadêmicas, ONGs ambientais, organizações empresariais e lideranças, por exemplo, como lideranças indígenas e, claro, também a imprensa. Cada reunião da COP tem uma duração de 2 semanas, com 2 sessões de trabalho paralelas e tradução simultânea para o inglês, o francês, o português, o espanhol, o árabe, o russo e o chinês. São também realizados ali naquele momento cerca de 100 eventos paralelos sobre temas e iniciativas especiais nos intervalos do almoço e do jantar. Durante a COP, organiza-se espaço de exposições de países e organizações internacionais e nacionais, bem como amplas reuniões de consulta de lideranças indígenas e organizações ambientalistas. Antes da reunião, é organizado o Fórum Global de Organização Ambientalista e Acadêmica. Durante a segunda semana, a reunião é dedicada ao segmento ministerial da COP, com a presença de mais de 100 de ministros de meio ambiente de todos os continentes. O Brasil sediou a COP8 em Curitiba, que foi realizada em 2006. Foi um sucesso que resultou na aprovação e recomendações de importantes decisões de grande interesse para o país e de grande repercussão internacional, como, por exemplo, a apresentação do panorama e decisões sobre a biodiversidade global. Em 2019, o Brasil sediaria a COP25 em Foz do Iguaçu. Veja, sediar uma reunião da COP coloca o país em um protagonismo fundamental em relação às questões ambientais. Porém, O novo governo abdicou dessa prerrogativa, alegando custos altos de organização. Esse argumento não procede, pois mesmo tendo um custo relativamente alto, os ganhos políticos e econômicos são muitas vezes superiores. Nesse caso, não se deveria ter em conta apenas a vertente econômica da reunião. Todavia, como argumento utilizado para a recusa em sediar a reunião seria o gasto que o país teria, os argumentos contrapostos a esse aspecto são convincentes. Vamos lá. Devido ao evento, haveria uma movimentação de cerca de 400 milhões de reais. Além disso, vão-se embora as oportunidades de negócio. São centenas de empresas de grande porte dedicadas às soluções tecnológicas ambientais, desde novos produtos até serviços complexos, que abrem novas frentes de negócio, gerando empregos e movimentando a economia e ampliando o PIB local. Nesse aspecto, o Paraná seria muito beneficiado se a reunião, de fato, ocorresse em Foz do Iguaçu. Essa decisão equivocada nos custará caro, literalmente. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
E o Paraná em Rede desta segunda-feira, dia 7 de janeiro, fica por aqui. Eu espero você na edição desta terça. Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.